Parashiot Behar y Bechukotai. No monte, nos meus estatutos. Nós vamos ler dois versículos. O primeiro está no final do capítulo 26, Levítico, capítulo 26, último versículo, versículo 46. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. E o segundo versículo que nós vamos ler está no final do capítulo 27, que também é o final do livro de Levítico. É só ir lá bem no último capítulo, último versículo. Está escrito assim em Levítico 27, versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Irmãos, isso se repete e se repete em toda a Torá. São estes os estatutos, juízos e leis. Que estatutos, juízos e leis são esses? São estatutos, juízos e leis que deu o Senhor. De quem provém esses estatutos, juízos e leis? O remetente é o Senhor. E só isso deveria ser suficiente para nós considerarmos esses mandamentos, estatutos, juízos e leis como da mais alta relevância. Foram dados esses no Monte Sinai pela mão de Moisés. Não são de Moisés, são de Deus através, por meio de, pela mão de, ou, como se diz, Alpi Adonai Beyad Moshe, pela boca do Senhor, pela mão de Moisés. E o livro de Levítico, que nós terminamos hoje, neste ciclo de leitura, termina dizendo, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, o remetente é o Senhor, o mensageiro é Moisés. O destinatário, em primeira mão, somos nós, os filhos de Israel. O problema, irmãos, é que nós temos, de uma forma ou de outra, desprezado ou menosprezado a lei do Senhor. Há um pseudo-cristianismo que diz que a lei acabou. Não é assim que nós cremos, inclusive como cristãos reformados. Nós não cremos que a lei acabou. A lei, vocês sabem, ela pode ser subdividida didaticamente em algumas categorias. A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei civil, ela termina com o término, no século I, do Estado teocrático de Israel. O que nós temos hoje, no moderno Estado de Israel, certamente não é teocrático, e é com pesar que nós temos que admitir, infelizmente, que o Estado de Israel moderno ainda está muito, mas muito longe de aplicar a Torá. Inclusive, algumas decisões de governo, decisões políticas, decisões até mesmo sobre a guerra, a conduta de Israel na guerra, que busca conciliar com as nações, conciliar com os líderes humanos que aparentemente têm alguma autoridade, e deixando de lado os ensinamentos da Torá. Então a lei civil, ela não está em vigor, porque ela requer o Estado teocrático de Israel. E hoje o Estado de Israel não é um Estado teocrático. Com a volta de Mashiach, deve ser estabelecido o Estado teocrático de Israel, onde nós teremos aí sim a aplicação da Torá em suas leis civis. Então isso é sobre a parte da lei civil da Torá. A parte da lei moral da Torá. A lei moral, ela se aplica a toda a humanidade, a qualquer pessoa, judeus e gentios, crentes e não crentes. Todos, todas as criaturas, todos estamos debaixo da lei moral de Deus. Não há ninguém que possa dizer que a lei moral de Deus não se aplica a ele, a não ser que a pessoa viva num estado de heresia, num estado de anomia ou num estado de antinomia, ou seja, alguém que se coloca frontalmente contra Deus e sua lei. Então a lei moral, ela se aplica a todas as pessoas, a todos nós. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, se aplica a todas as pessoas, de qualquer cultura, de qualquer crença, de qualquer etnia. A lei cerimonial, a lei ritual. Nós temos, dentro da lei cerimonial, da lei ritual, nós temos uma subdivisão que eu considero a lei cerimonial sacrificial. Eu digo que eu considero, porque é um entendimento meu, pessoal. A lei cerimonial sacrificial, ou seja, aquilo que depende ou que está atrelado ao sacrifício de sangue, com derramamento de sangue, ao sacrifício, ela foi abolida, completamente abolida pelo sacrifício de Cristo. Até aí, todos os que professam a fé reformada ou o cristianismo ortodoxo reformado, vamos estar de acordo. A lei cerimonial, em seu aspecto sacrificial, ela foi abolida pelo sacrifício de Cristo. Não há nenhum sentido, não só não há sentido, como chegaria a ser uma ofensa contra Deus, alguém sacrificar ou derramar sangue a favor do que quer que seja, por pecados, por culpa, pelo que for, em vista do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a lei cerimonial sacrificial termina e todos estamos de acordo em relação a isso. Porém, e aí está o meu ponto, existe a lei cerimonial, a lei ritual não sacrificial, que não depende de derramamento de sangue. Por exemplo, a kashrut, as leis alimentares, são leis cerimoniais que se aplicam exclusivamente aos judeus, não aos crentes em geral, mas especificamente somente aos judeus. São leis de identidade que fazem uma distinção do povo judeu em relação às outras nações. Então são leis cerimoniais, se vocês quiserem chamá-las assim, são leis rituais, se vocês quiserem chamá-las assim, porém não sacrificial. Então, se eu me abstenho de alimentos proibidos, por exemplo, digamos proibidos em Levítico 11, por exemplo, se eu me abstenho desses alimentos, eu estou fazendo isso ao praticar a lei da Kashrut, que não é uma lei sacrificial, ou seja, não estou indo ali no templo, nem em lugar nenhum, sacrificar nada, não estou girando galinha para remissão de pecados, eu simplesmente estou cumprindo aspectos da lei cerimonial, aspectos de identidade, aspectos identitários que dizem respeito ao povo judeu especificamente e que são não sacrificiais. Outro exemplo seria a própria guarda do Shabat. Nós guardamos o Shabat, nós observamos a guarda do Shabat, isso não requer sacrifício, não requer derramamento de sangue. Então, em síntese, lei civil depende do Estado teocrático. Não há Estado teocrático, não há lei civil da Torá. Bem entendido. Lei moral se aplica a todos, indistintamente a todos. Lei cerimonial sacrificial, abolida pelo sacrifício de Cristo. Lei cerimonial não sacrificial, são aquelas leis identitárias, são aquelas leis entre Deus e o povo judeu que permanecem e que independem de qualquer sacrifício, de qualquer derramamento de sangue. Posto isso, focando, porque nós falamos às vezes a Torá, mas o que é que nós queremos dizer com isso? O que é que se aplica e a quem se aplica isso? Então, quando nós nos aproximamos mais um pouco da palavra de Deus, essas perguntas elas surgem. Que quando nós estamos distantes, nós pensamos apenas conceitualmente em obedecer a palavra, mas quando nós vamos realmente entrando e nos aproximando e vivendo uma vida de obediência à palavra, os detalhes se tornam mais relevantes. Então, se nós agora relemos esses dois versículos com isso em mente, nós vamos percebendo o tamanho do problema em que nós, Israel, estamos. São esses os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. E aí você vai ver desobediência por toda parte. Em sua própria vida, talvez, na vida dos nossos irmãos da casa de Israel, na própria nação de Israel, desobediência à lei moral por todos, em todo o tempo, em qualquer circunstância, e mesmo dentro da igreja cristã, em que deveria se entender isso, deveria se valorizar a lei de Deus, porque a lei de Deus, irmãos, ela faz parte da palavra de Deus. A lei de Deus não é um ente isolado, não é um ente à parte. A lei de Deus, ela faz parte da palavra de Deus. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. É interessante quando nós lemos na história do Israel antigo todo o mal que acometia, todo o mal que acontecia quando Israel se desviava, à medida que se desviava mais da palavra de Deus, os males nos acometiam mais e mais até o exílio. Hoje, parece que não se pensa nisso. Se pensa em fazer uma boa estratégia, se pensa em fazer uma boa aliança, se pensa em como vamos resolver os problemas? Mas quem, de fato, pensa, espera um pouco, será que isto tudo não nos sobreveio porque nós estamos longe de Deus? Porque nós estamos afastados da palavra de Deus? Nós como Israel? Nós como igreja? Nós como pessoas e famílias? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final do capítulo. 2 Timóteo 3, do versículo 14 até o final do capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo conhecia esses textos de Levítico que nós acabamos de ler. Ele também conhecia a desobediência dos seus contemporâneos. E ele também conhecia a desobediência dos seus contemporâneos, não apenas os seus irmãos segundo a carne, a nação de Israel, mas também aqueles que professavam a fé em Jesus e que deveriam seguir a palavra de Deus fielmente e que não o faziam. Por isso ele diz a Timóteo: tu, porém, permanece. Tu, porém. Esses porém são importantes. Tu, porém, em contraste com o versículo anterior, o versículo 13. O que nós lemos no versículo 13? Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece. Eles vão de mal a pior. Não parecem que estão mal, mas estão. Estão muito mal. E vão ficar pior. Vão de mal a pior. E o modo de vida deles é enganando e sendo enganados. Porque sempre vai ter um mais perverso ainda. Alguém pior que vai enganá-los. E esse pior vai ser enganado por outro pior ainda. É assim que o diabo faz. Tu, porém, permanece. Ao contrário do que os gospels predicam por aí, observe que Paulo não ordena a Timóteo que faça algo inédito, diferente, apenas que permaneça. Ei, Timóteo, você tem que buscar uma forma diferente, algo inédito, sabe? Uma coisa que ninguém nunca pensou antes. Não, só permanece, só permanece, não precisa fazer nada inédito, nada diferente. É isso que Paulo ordena a Timóteo, apenas permaneça, permaneça, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, só permanece, sabendo de quem o aprendeste. O que aprendeste? Pergunta para nós. O que você já sabe? O que você já aprendeu? E saiba de quem você o aprendeu. O quê? E de quem? O quê? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Você não precisa acrescentar. Aliás, há uma maldição nas Escrituras para quem acrescenta à palavra de Deus. Não precisa acrescentar nada. É como uma mão com 5 dedos. Se você acrescentar mais um dedo, ela se torna defeituosa. Não é isso? Ela é perfeita, do jeito que é. Só permanece. Permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. O que Deus te distribuiu? Qual é a tua porção? Qual é o teu helek? Qual é a tua porção? O que você recebeu de Deus? Não é o cara do Insta. É você. O que você recebeu de Deus? ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Deus não vai te julgar por você não ser um Moshe Rabbeinu. Deus não vai te julgar por você não ser um Avraham Avinu. Mas talvez Deus te julgue por você não ser o que você poderia ser, segundo aquilo que Ele distribuiu a você. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Como é que Deus te chamou? Para o que Deus te chamou? É preciso ter clareza, muita clareza sobre isso. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. O que e de quem? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. E saiba de quem o aprendeste. Não foi de um malucão. Não foi de um movimento moderno, contemporâneo, com muitos seguidores, com muitos cliques. Irmãos, eu preciso ser sóbrio. De quem você recebeu? De quem você o aprendeu? Sabendo de quem o aprendeste? Quem é que te influencia de verdade? Saiba de quem você aprendeu. Em primeiro lugar, de Deus. Em primeiríssimo lugar, de Deus. E Deus usa gente, usa instrumentos para chegar até nós, para que a sua palavra chegue até nós. Sabendo de quem aprendeste, em primeiro lugar, de Deus. Mas Timóteo, no caso de Timóteo, também de sua mãe e de sua avó. Talvez você também tenha aprendido acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, através de sua mãe ou do seu pai, dos seus pais, dos seus avós. Talvez você tenha tido essa bênção também. Nem todos tiveram. Mas no caso de Timóteo, de quem eu aprendesse? De Deus, em primeiríssimo lugar. De sua mãe, de sua avó, também. E do próprio Paulo, o apóstolo Paulo. Aqui Paulo não está falando isso para se orgulhar. Olha, saiba de quem aprendeste. Foi de mim, eu sei tudo, eu conheço. Não, mas para... Olha para mim. Tem um monte de gente falando um monte de asneira por aí. Valoriza o que você recebeu de Deus. Valoriza. Valorize o conteúdo. Valorize o canal pelo qual você recebe esse conteúdo. No caso de Timóteo, a sua mãe, sua avó e certamente o apóstolo Paulo. Ele havia citado isso nessa mesma epístola, no capítulo 1. Ele havia dito a Timóteo, no versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Timóteo já era a terceira geração. Eu estou certo de que também te... Por isso ele diz no versículo 15, capítulo 3, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância. Provavelmente através de sua mãe, Eunice. Provavelmente pela própria educação judaica que Timóteo haveria recebido, sendo filho de mãe judia. Desde a infância, sabes as sagradas letras. As sagradas letras. Essa expressão é muito bonita. As sagradas letras. Paulo está falando aqui da palavra de Deus, chamando poeticamente a palavra de Deus de as sagradas letras. E olhe, até aqui, até o ponto em que Paulo estava escrevendo a segunda epístola a Timóteo, era só o Tanakh, só o Antigo Testamento. Mas, irmãos, a substância é a mesma. A substância é a mesma. O Novo Testamento não é coisa sobre um outro Deus. O Novo Testamento, ele como que renova o que já estava em substância no Antigo Testamento. A palavra é uma só. A palavra é uma só. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Algumas pessoas, não sei porquê, pensam que o Deus que ordenou o que nós acabamos de ler lá em Levítico não é o mesmo Deus que envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Irmãos, Hashem é Had. Não há dois deuses. É um só. E é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Cabe a nós buscar e encontrar essa coerência, essa harmonia nas Escrituras. E não assumir como se fossem dois deuses. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que ordenou as leis, os mandamentos, os estatutos e juízos. É o mesmo Deus que diz o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5 a 7. É o mesmo Deus que faz Paulo escrever o que escreve aqui, Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. É o mesmo Deus. Hashem errada. Até aqui só o Tanakh, mas quando Paulo fala das Sagradas Letras que podem tornar-te sábio, ele está se referindo ao Tanakh. Nós não tínhamos até então o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, era só o Tanakh. E Paulo diz, as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio. Por que Paulo diz que podem tornar-te sábio? E Paulo não diz simplesmente que certamente te tornarão sábio. Paulo não diz as Sagradas Letras tornam o homem sábio. Ele não está dizendo isso. Cuidado. Ele está dizendo que podem tornar-te sábio. Pode acontecer, dependendo da ação do Espírito. As Sagradas Letras e o Sagrado Espírito. As Sagradas Letras mediante a ação do Espírito Santo de Deus. A prova de que só as Sagradas Letras sem o Espírito não podem fazer muita coisa é que nós sabemos que existem, que há muitos teóricos que conhecem teoricamente a Bíblia, mas sem a ação do Espírito Santo, nada acontece além de mera informação intelectual. Não acontece mais nada. Mas com a ação de Deus, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio. Com a ação de Deus, a palavra e o Espírito, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nada menos do que isso. A palavra e o Espírito tornam o homem sábio. Onde está o sábio deste século? A palavra e o Espírito tornam o homem sábio. Sabedoria não para qualquer coisa. Não é sabedoria para decifrar um enigma, para resolver uma equação matemática. É sabedoria não para qualquer coisa, mas para a salvação. E não é salvação de qualquer coisa. Ah, eu estava meio chateado hoje e eu fui salvo de estar chateado. Olha que legal. Tremendo testemunho. Lixo. Sabedoria não para qualquer coisa, mas para a salvação. Salvação não de qualquer coisa, mas a salvação pela fé em Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. Não se confunde, não se confunda, não transforme o grande, poderoso evangelho de Jesus Cristo num quebra-galho para resolver seus probleminhas cotidianos. Não reduza o evangelho a uma varinha de condão. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Salvação não por mérito pessoal, não por obras. Cuidado, irmãos, para não considerar a fé um mérito pessoal. Porque a fé não é um mérito pessoal. A fé, ela é, em si mesma, um dom de Deus. Você não pode ter fé se Deus não te der a fé como um presente, como uma dádiva. A fé não é uma obra humana, mas é a graça de Deus que nos faz crer nele. Você percebe como nós não temos realmente de que nos orgulhar? Você sabe qual é a diferença entre você, que supostamente é salvo, e o homicida, estuprador, que está lá no presídio, espero que esteja ali mesmo, que supostamente não é salvo? Sabe qual é a diferença entre você e ele? Você deve ter pensado, porque eu sou um cara muito melhor que ele, né? Porque eu tenho muito mais méritos que ele. Eu vou te dizer, a diferença é zero, não tem diferença nenhuma. A única diferença é a ação de Deus. Deus olha lixo e lixo, e um lixo ele resolve transformar, salvar, converter. Essencialmente não há diferença, não há mérito humano. O mérito é de Deus. Ele olha para nós e nos converte. Ele olha para nós e nos regenera e nos faz nascer de novo. E nos faz crer em Cristo Jesus. Você já deve ter se perguntado, às vezes até numa situação de família, por que ele não crê e eu creio? Aí vem alguma voz que não é de Deus dentro de você e diz, ah, porque eu sou um cara muito bom. Então vem a palavra de Deus e diz, não, não, é o Espírito de Deus. A fé não é uma obra humana, é a graça de Deus que nos faz crer nele. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. É impossível. É impossível que alguém diga de coração Senhor Jesus. Simplesmente isso, Senhor Jesus. É impossível que alguém diga de coração Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer anátema Jesus. Se alguém diz anátema Jesus, se alguém amaldiçoa Jesus, saiba que não há o Espírito de Deus ali. Isso é muito importante para nós discernirmos quando pessoas que aparentemente têm muito conhecimento, muita sabedoria, muita intelectualidade, até nas Escrituras, e maldizem Jesus. Saiba que ali não há o Espírito de Deus, para não dizer que há um outro Espírito. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz crer, o Espírito Santo que nos faz dizer Senhor Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, inclusive Levítico, inclusive aqueles textos em que Deus diz, fala aos filhos de Israel que guardem a minha palavra, que guardem a minha Torá. Não é só uma parte, é toda a Escritura. Toda a Escritura, não uma parte, mas toda a Escritura. É isso que está escrito, não é? Toda a Escritura. É inspirada por Deus. Inspirada aqui quer dizer como se fosse assoprada. Assoprada. Assoprada como? Assoprada como o quê? Assoprada como aconteceu lá no começo, lá em Bereshit, lá em Gênesis 2. Você lembra? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez Adão da Adamá, da terra do barro. Adão, em hebraico, Adamá, terra. Deus formou o homem do pó da terra, do barro. Mas se Deus não assoprasse nele o Espírito, como está escrito, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Se não tivesse o fôlego de vida, se Deus não tivesse assoprado nas narinas do homem o fôlego de vida, seria só barro e nada mais que barro. Quando Paulo diz a Timóteo, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus, é disso que ele está falando. Por isso são as sagradas letras, porque são como que assopradas por Deus. É o fôlego de Deus. É a palavra de Deus. Alpi Adonai, Beyad Moshe, ou Beyad Nevi'im, pela mão de Moisés, pela mão dos profetas, pela mão dos apóstolos, mas é a palavra de Deus que sai da boca do Senhor, é o fôlego de vida de Deus. Isso é a palavra de Deus. Por isso é muito perigoso quando alguém tenta ensinar a desprezar ou a relativizar partes da palavra de Deus. É melhor relativizar aquela pessoa do que relativizar a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil, em contraste com a inutilidade deste mundo de vaidade. A palavra de Deus é útil. Em primeiro lugar, ela é útil. Ela é útil. Ela tem valor, ela serve para um propósito. Ela é útil. Compare a palavra de Deus com a inutilidade. A utilidade da palavra de Deus com a inutilidade de tudo que é dito e falado e veiculado, e os vídeos e os podcasts e as mensagens e os escritos. É tudo tão vazio, é tudo tão nada. Ou como diz o pregador em Eclesiastes capítulo 12, vaidade de vaidades, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é nada. Pega todos os videozinhos legais que você assistiu essa semana, pega todos os conteúdos que você teve acesso, que você gastou horas e horas e horas, provavelmente muito mais do que você passou lendo a Bíblia, espreme aquilo, espreme bastante. Vê se sobra alguma coisa. Vê o que fica ali. Vaidade de vaidade, disse o pregador, tudo é vaidade. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. Isso que está falando é o rei Salomão, ali naquela época. Não tinha Facebook. As pessoas escreviam. E aquilo também era, às vezes, não passava de bobagem. Era vaidade, vaidade. Não há limite para fazer livros e muito estudar em fado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Ah, mas eu não sou judeu. Mas eu acabei de falar dos mandamentos morais, a lei moral que se aplica a toda a humanidade. O que você não entendeu? Ah, mas eu sou judeu. E eu creio em Jesus, então eu posso viver em anomia. Você não entendeu o que é crer em Jesus? Você não entendeu o Evangelho? Você não entendeu Jesus? Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Ele veio confirmar. Ele veio viver e ensinar. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Estude, estude, até você entender qual é a tua parte, qual é a tua responsabilidade. A aplicação da lei não é uniforme a todos. Há leis para homens, leis para mulheres, leis para judeus, leis para gentios, leis para coanim, leis para leviim. A lei expressa a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Ah, mas são muitas leis, né? São 613. Os estudiosos afirmam que no Novo Testamento há 1050 leis. 1050 leis. Um pouquinho mais que 613 no Novo Testamento. Teme a Deus. Teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Permanece nisso. Toda escritura é útil para muitas coisas. É útil para o ensino. Através da palavra somos ensinados e aprendemos o que realmente importa. É útil para a repreensão, para a correção. Repreensão? Sim, a palavra nos mostra os nossos erros. É útil para a repreensão. Mas não é só a repreensão. Ela é útil para a correção. A palavra não apenas nos mostra os nossos erros, ela também nos diz como corrigi-los. Útil para a educação na justiça. Através da palavra, somos educados para discernir o que é justo e o que é injusto, para diferenciar entre a falsa justiça dos homens e a verdadeira justiça de Deus. É um processo de educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Irmãos, perfeito aqui não é como infalível, mas como sem mácula, íntegro. Deixe-me dar dois exemplos. Íntegro, sem mácula, perfeito como Abraão. Gênesis 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Nós repetimos isso quando circuncidamos nossos filhos. Italech lefanai verietamim. Italech lefanai verietamim. Anda perante mim, sê perfeito. Esse tamim, sê perfeito, verietamim. Tamim é um termo que você vai ver muitas e muitas vezes, especialmente em Levítico, quando a Torá se refere aos korbanot, aos sacrifícios, sem defeito, sem mácula. Segundo exemplo, como Yaakov. Em Gênesis 25, a tradução nos diz que Jacó era um homem pacato, habitava em tendas. Mas em hebraico não está escrito pacato. Está escrito Yaakov Ish Tam. De novo a palavra Tam, como Tamim. Ish Tam, homem pacato. Não é pacato de calmo, tranquilo, que também poderia ser, mas é Ish Tam. Tam como os korbanot, como os sacrifícios, sem defeito, sem mácula, sem nada que os desqualifique. Esse é o sentido de perfeito para a perfeição humana. É até aí que nós chegamos. É perfeitamente habilitado para toda boa obra. No versículo 15, para quem está acompanhando com a Bíblia aberta, no versículo 15, Paulo havia dito que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Por fé, não por obras. As obras não salvam, não são a causa da salvação. Aqui ele está dizendo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra, mas Paulo havia dito no versículo 15 que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então qual é o lugar das obras? Porque aqui ele termina o capítulo 3 dizendo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então as obras têm sua importância. Como é que é então? Ora, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Por fé, não por obras. As obras não salvam, não são a causa da salvação. Mas as obras são o fruto do salvo. As obras são o resultado, a consequência da salvação. Não é obras para salvação. É obras porque houve salvação. Uma vez que houve salvação, nós expressamos a salvação em boas obras. Veja o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas o texto continua, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. E o texto continua ainda, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos criados para boas obras. Veja que interessante. Mas a salvação não é por obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez salvos, nós entendemos que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não há contradição nenhuma nisso. As obras não salvam, mas o salvo, invariavelmente, ele vai traduzir a sua salvação, a sua fé, a sua vida com Deus em boas obras. Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, que não volta vazia. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que tem fome, ao que come, assim será a palavra que saiu da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, em hipótese alguma. Mas há um tempo. Aproveite o tempo. Eu costumava dizer sobre vir e ouvir a palavra. Eu costumava dizer, algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar isso, como advertência. Quem hoje, podendo, não quer, talvez amanhã, querendo, não poderá. Amós, capítulo 8. Abra, eu espero você achar Amós, eu espero. Abra. Importante. Tudo é importante. Toda escritura é importante. Toda escritura é inspirada por Deus. Mas olha o que diz aqui a escritura a respeito da própria palavra de Deus. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. É Deus que está falando através do profeta Amós, boieiro Amós. Não sou profeta, sou boieiro, ele disse. Mas é profeta, sim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Deus está dizendo que vem dias em que ele vai mandar, ele mesmo. Não é o diabo, não é o Yetzirará, é Deus mesmo. Ele está dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, não é sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você acorda de noite e você precisa ouvir a palavra de Deus. Aí você acessa lá um canal e o miserável está falando sobre dinheiro. Você liga a televisão e o miserável está falando sobre uma campanha estúpida. E você vai buscar. Fala, meu Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. E eles estão entretidos. em gerenciar e administrar negócios eclesiásticos. Você fala, eu preciso da tua palavra. Às vezes não é tão fácil, né? Ainda dá. Mas já não é tão fácil. Muita bobagem. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que verei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte. É você clicando ali, aqui, aqui, onde? Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Hoje, se ouvires a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Quem hoje, podendo, não quer. Talvez amanhã, querendo, não poderá. Itkadar v'itkadash shmeraba. Belmed ivrachirutev, yamlich malchutev, yatzmach purkane, v'ikarev yeshua meshechay. V'chayachon, v'yamechon, v'chayid ichol v'yitzrael, v'agalav v'zman kariv, v'imbru, amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ותנשא ותהדר ותעלה ותהלל שמי לקודשה ברכו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן.